Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 7, agora para falar sobre mercado de algodão. Mercado de algodão, a gente vai ter aqui como um parâmetro um relatório que o IMEA, né, apresentou no dia 4, né? O que que esse relatório diz, pessoal? Diz que tivemos um aumento de área, tivemos um aumento ali na produção de caroço, de pluma, para essas áreas do Mato Grosso. No entanto, tivemos também um aumento para custos de produção. Enfim, assuntos para a gente comentar aqui com o Peri Passotti. Pedro, Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Oi, Eric, obrigado pelo convite. Sempre um prazer começar a semana com vocês.
Bom, Peri, vamos. A gente vinha comentando, né, sobre essa expectativa. Aumento de área a gente já sabia, né, que já estava definido, né, desde lá de quando houve o plantio. Agora, a questão de aumento de produção, a gente começa a ter esses números agora. A gente está em colheita agora, e quando a gente olha para o Mato Grosso, né, que é nosso principal produtor, a gente vê essa expansão acontecendo. É um ponto positivo diante aqui, ó, de custos de produção, considerando aqui um custo operacional, pessoal, em torno de R$ 15.400 por hectare e um custo total em torno de R$ 18.500 por hectare. Ou seja, temos uma balança a ser considerada. Peri, qual que é a sua opinião sobre esse assunto?
Pois é, a gente estudou isso na faculdade. Eu tive um professor espetacular chamado Alexandre Mendonça de Barros. Se um dia você tiver o privilégio de ter o professor Alexandre fazendo uma palestra perto de você, corre, que vale a pena. E eu tive esse privilégio durante 6 meses. E uma das teorias que ele colocava, uma teoria dos Estados Unidos dos anos 90, falava da teoria da treadmill. O treadmill é aquela máquina esteira rolante que você tem na academia, você corre e não sai do lugar. Então ele dizia que os preços das commodities, eles tinham uma tendência de queda ao longo dos anos, os custos tinham uma tendência de subir e que a única saída para o produtor era aumentar a sua produtividade. Quando? Sempre, para sempre, para o resto da vida. Então toda vez que um produtor me liga e fala: poxa, Peri, o rendimento, por exemplo, entre pluma e algodão de caroço e pluma era de 37%, às vezes 38%, a gente está em 41%. Nossa produtividade mais que dobrou, e ainda assim parece que os custos aumentam junto e a gente não tem respiro. E é isso mesmo, a agricultura é isso, a gente tem que continuar correndo. Pontualmente, explode um preço de combustível, explode um preço de fertilizante, mas isso se corrige no ano, no próximo ano, e as coisas voltam para o mesmo lugar. Mas do ponto de vista estratégico, não tem outra saída, e os produtores de algodão sabem bem disso, porque para mim são os produtores que mais investem em tecnologia. Não por acaso, o agro no Brasil é o setor que mais investe em tecnologia junto com aviação e petróleo. E não por acaso, somos um setor dominante com tecnologia exportada e reconhecido mundialmente, Erickson. Então não tem muita saída, vai continuar subindo ao longo do tempo. Esse relatório desanima, a gente não queria que fosse assim, mas a resposta é produtividade e tecnologia.
Agora, olhando para a safra que vem, considerando aqui que a gente tem uma arroba, né, em média ali a R$ 130, uma média geral, está mais ou menos nessa base, a gente vem de uma perspectiva de aumento de área. De alguma forma, esses preços atuais podem espantar um pouquinho os produtores, ainda mais que outro ponto que a gente vinha conversando. É o tecido sintético, né, ganhando aí algum peso no mercado. Pode pesar alguma coisa no, na decisão da área para a safra que vem?
Perfeito, Erickson. Isso que você levantou foram os pontos principais de uma apresentação que uma pessoa que é extremamente respeitada no mundo do algodão, chama-se Johnny Cossia. Ele tem mais de 40 anos como chefe global da Dreyfus, que é a maior trading de algodão do mundo. Então, quando o Joe fala, as pessoas param para escutar e anotam. E ele colocou exatamente esses pontos. Ele dizia: olha, nos últimos 7 anos, a produção dos Estados Unidos reduziu, a produção de Brasil e Austrália aumentou, e o Brasil mais do que suplantou e ganhou os mercados. E hoje, nos principais mercados, nos 8 principais mercados consumidores de algodão do mundo, o Brasil tem um share maior que o dos Estados Unidos. Mas eles perguntavam assim: e se os Estados Unidos voltarem a plantar e colher a mesma produção que eles colheram no passado, né? Há 7 anos, 5 anos, o que que acontece se a gente não dá o mercado com mais 10%? Então a gente já está em preços relativamente baixos. Se a gente tiver uma volta da produção dos Estados Unidos, o que que vai acontecer? E ele fez uma chamada para que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos quanto a Austrália, pelo menos esses três países, se engajassem em uma missão de publicidade e comunicação para recuperar o market share perdido para as sintéticas. E existe um argumento muito simples para isso, que vem ganhando cada vez mais voz, mas que ainda é muito pouco falado, que são os microplásticos. Então, quando se pensa em plástico, você pensa em garrafa d'água, você pensa em embalagem plástica. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda roupa feita com tecidos sintéticos na história da humanidade ainda existe de uma forma ou outra. Enquanto as roupas de algodão, uma vez descartadas, se degradam às vezes em meses, no máximo em pouco mais de 2 anos. Então, esse acúmulo, ele tem que ser levado em consideração, ele vai acabar no mar, do mar ele vai acabar nos animais, e tem estudos de universidades australianas mostrando que quando eles procuram microplásticos no cérebro das pessoas que morreram, eles encontram ao redor de 7 gramas, que é mais ou menos o peso de uma esponja. Esse microplástico está se acumulando nas pessoas, traz problemas gravíssimos, e uma parte enorme deles vem toda vez que você lava uma roupa sintética. E essa água da máquina de lavar leva os resíduos de microplásticos para o meio ambiente. Isso não tem solução, não tem como ser. Então, o que o Diogo propõe é isso, que a gente consiga nos organizar como a indústria de sintéticos se organizou, explique os malefícios que existem e, através de regulação e principalmente marketing, consiga retomar esse market share. E aí a gente consegue acomodar esse crescimento de produção mundial e consegue fazer com que nós tenhamos preços mais justos e sustentáveis, não só para o Brasil, não só para os produtores, mas para toda a cadeia de algodão.
É, pessoal, falando nessa condição dos microplásticos, né, isso tem afetado tanto a saúde que as universidades ao redor do mundo estão estudando a fundo essa questão, tá? E está afetando as pessoas. Isso já é praticamente comprovado o quanto esses microplásticos podem afetar a nossa saúde. Então, é um ponto muito importante. E o Alexandre Mendonça de Barros, né, que o Peri comentou na resposta anterior, ele foi um grande mestre que semanalmente passava aqui no Notícias Agrícolas. A gente sempre teve o prazer de receber o professor aqui, sempre com muitos ensinamentos. Bom, vamos continuar aqui na nossa pegada, olhando para o mercado agora internacional, né? E comentando aqui, hoje, mais um dia de queda, né? Repercussão negativa para o mercado internacional. O que que temos aí no mercado internacional que está trazendo preços negativos, Pere?
Nós tivemos um bombardeio muito sério no fim de semana, né? Da Ucrânia pela Rússia, e a gente tem as tensões de tarifa prestes a serem reveladas. Então, duas coisas aconteceram. Quando o Trump revelou, anunciou as suas medidas tarifárias no começo de abril, ele disse que elas seriam revistas e valiam até 9 de julho. Então, alguns países que ainda ele não definiu o que vai acontecer, teoricamente, nos próximos 2 dias, ou ele anuncia o que vai ser definitivo, ou ele prorroga esse prazo lá para frente. Mas alguma definição a gente deve ter nos próximos 2 dias, mesmo que seja que a definição seja que não vai haver definição. Então, esse sentimento de incerteza traz volatilidade para os mercados, e com certeza não é bom para nós. Por outro lado, ele também anunciou que países que fizessem parte do BRICS teriam uma tarifa extra de 10%. E os países que fazem parte dos BRICS são grandes produtores de algodão. Se você pegar a Índia e China sozinhos, eles consomem metade do algodão do mundo, se você somar esses dois. Isso sem falar em Brasil. Então, essa incerteza, Erickson, infelizmente, faz parte do governo Trump. Foi assim no primeiro mandato dele. Eu costumo brincar que você abre o X, né? o Twitter, e hoje você tem um mini infarto a cada 10 minutos. Vai continuar assim, e enquanto a gente não tiver uma definição tarifária válida por pelo menos 3 anos até o fim do mandato dele, nós vamos ter dias como esse em que ele faz anúncios no final de semana. Geralmente os anúncios são no final de semana para ele não ser, ou fora do mercado, né? Para que ele não seja acusado de tomar alguma posição e anunciar e se beneficiar disso. E as segundas-feiras costumam ser assim. O lado bom é que não falta emoção, viu? A gente está sempre com notícias novas e para quem é consultor e jornalista, não falta assunto. O lado ruim é que a volatilidade é grande, a gente tem disso assim.
Tanto não falta assunto que você comentando aí que ele pegou no pé dos BRICS. Porque, pessoal, existe um assunto correndo por fora, a gente tem que analisar muito bem. A Rússia, em um determinado momento, tentou fazer uma bolsa paralela para grãos. É, tentou encabeçar essa ideia, está correndo no ar. Imagina se a gente tem uma bolsa paralela para softs. O que que
Pois é,
aconteceria?
exato, e tem as moedas também, né? Ele tem essa fixação com o dólar como padrão dos Estados Unidos. Ele tem uma preocupação muito grande de que os BRICS façam uma moeda paralela e que essa moeda passe a ser usada como reserva por alguns países. Isso realmente iria mudar algumas coisas que ele não quer ver mudadas. E além disso, a gente começou como BRICS, mas hoje a gente não é mais BRICS, né? Nós temos países convidados. E países convidados que não necessariamente são muito queridos pelos Estados Unidos, entre eles o Irã. Então, tudo isso faz com que o BRICS não esteja na lista de Natal do Trump, Erickson. Então, a gente tem que conviver com essa volatilidade e o mercado indo para cima e para baixo dessa maneira.
Bom, possibilidades aí, né, que inclusive o Peri comenta em outros canais de comunicação. Deixa aqui um espaço para você divulgar um pouco o seu trabalho, Peri.
Obrigado, Erickson. Então, eu estou falando um pouquinho. Foi uma fala de 1 hora de Júnior Cossia, como eu disse para vocês. A gente está colocando no canal isso de uma maneira mais didática. A gente também explica outros fundamentos no mercado de algodão. Quem quiser dar um pulo lá, Peri Pedro, e você vai se informar e vai ficar sabendo um pouco mais de profundidade de alguns assuntos que a gente aborda aqui de uma maneira informativa.
Muito bem, Peri. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado a você, é sempre um prazer trabalhar juntos. Uma ótima semana para vocês.
Ótima semana. Você continue conosco aqui ao longo do dia. Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe notificações quando o vídeo novo vai ao ar. Visite também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.